Nosso assunto neste segundo bloco são outros. Vamos falar de benchmarking, que é quando uma empresa se espelha no que outra faz em geral uma líder de segmento, para então moldar os próprios processos e estratégias. E também vamos falar sobre o impacto das redes sociais nas estratégias de conquista de mercado e de relacionamento com o consumidor. Eu sou Inácia Soares e tenho dois convidados comigo neste programa, que têm uma ampla experiência como consultores de empresa. Estão conosco Alexandre Aquino, que é formado em administração, mestre na mesma área, e também em gestão estratégica de marketing. Aquino ainda é professor de graduação e pós-graduação. Também está conosco aqui no estúdio da Band News FM, Wagner Ferreira, formado em ciências contábeis, mestre em economia e com pós-graduações em marketing, consultoria organizacional, entre outros, e agora é mestrando em comércio internacional. Rapazes, para a gente retomar então a conversa, vamos começar falando sobre o conceito de benchmarking, que por muitos anos direcionou o desenvolvimento e o crescimento de muitas empresas, que numa onda de um conceito norte-americano, elegiam uma empresa do seu setor, ou às vezes até de um outro setor, mas com alguma similaridade, que é líder naquela atuação, que tem um desempenho, uma qualidade notáveis, e usava todos os modelos dessa empresa como algo que pudesse espelhar o crescimento desta outra. Esse conceito, vamos começar com você agora, Alexandre Aquino, ainda está válido no mercado atual?
Inácia, o benchmark ele é uma técnica de pesquisa, né? Obviamente que ele tem aplicação ainda, ele pode ser usado para você conhecer as melhores práticas, só que agora ele sofre algumas limitações, ele tem algumas limitações, as quais são? O benchmark ele serve para você conhecer as empresas do mesmo setor que estão atuando com estratégias semelhantes à sua. Quando a gente vai hoje para o mercado, o que a gente observa é o seguinte, as empresas, cada vez mais, elas estão sofrendo concorrência de outras empresas de segmentos diferentes. Então vamos dar um exemplo, no ramo de hotelaria. Até pouco tempo atrás, hotel concorria com hotel, táxi concorria com táxi e por aí vai. As empresas iguais concorriam com as iguais. Com o advento da internet e dos aplicativos, as empresas conseguem, as empresas de aplicativo e tecnologia conseguem fazer encontrar a demanda com a oferta sem passar por aqueles convencionais prestadores de serviço. Então, o seu concorrente hoje, muitas vezes, ele está na tela do seu celular e você ainda não o conhece. E se você não monitora com muita velocidade, com muita precisão, o que está acontecendo no mercado, você pode sim assustar com um movimento como o Uber, por exemplo, como a Airbnb, onde os hotéis, por exemplo, hoje sofrem concorrência de pessoas físicas que têm um apartamento, que têm dentro de casa um quarto e que querem oferecer isso para o cliente final e simplesmente usam a plataforma para colocar disponível para quem quiser.
Muito bem, Wagner. O Alexandre Aquino trouxe aí essa questão aí do benchmark e da maneira como a concorrência mudou o seu perfil. E eu queria abordar com você exatamente esse aspecto. Hoje em dia, pelo fato de que tudo muda com muita rapidez e a estratégia da empresa precisa acompanhar, foi-se o tempo que um planejamento durava, às vezes, 10 a 20 anos intacto, com pequeninas alterações. O benchmarking, por isso, também deixa de ter muito valor, porque é difícil acompanhar a outra empresa, aquela que se elege como modelo, e, por outro lado, a questão da concorrência, que mudou de formato. Hoje eu concorro, no meu negócio de celulares, por exemplo, com quem vende roupas. Né? Se a gente for pensar, eu como consumidor posso deixar de usar aquela verba, aquele recurso financeiro para comprar um celular e decido fazer uma viagem, porque celulares tem alguns que são caríssimos, é ou não é?
Para mais de R$2.000, né? Que é quase um preço de um pacote. Eu compreendo a questão do benchmarking, mas voltado para três aspectos. O primeiro é que o empresário precisa ter uma situação chamada mente aberta. Ele tem que ser uma pessoa, né, que esteja propenso a rever o seu negócio. Por quê? Porque ele não é infalível. Não é? Nós estamos vendo aí hoje, principalmente aqui em Belo Horizonte, algumas marcas que estão acabando, empresas de 20, 30 anos. Né? Me recordo aqui da Motor Alto, da Casa Arturaz, da Eureka. Ou seja, será que essas empresas não atentaram que a concorrência estava comendo pelas beiradas? Será que elas não atentaram que elas precisavam fazer alguma coisa melhor, se reposicionar melhor, fazer alguma coisa que agregasse um pouco mais de valor? Né? O segundo é hoje o fenômeno da internet, nós chamamos de abertura para o mundo. Né? Hoje não basta mais olhar a concorrência dentro de Belo Horizonte. Hoje você tem que ser uma pessoa que tenha que fazer cursos, você tem que se atualizar, você tem que ler uma revista especializada, você tem que viajar periodicamente, porque quando você faz isso, você traz um detalhe que vai impactar no seu negócio. Eu, enquanto consultor, tenho grande dificuldade com empresas, vamos dizer, mais longevas. Por quê? Você chega lá, eles querem fazer resultado fazendo a mesma coisa. Resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, hoje não há nenhuma depreciação de chegar e falar assim, ó, eu tenho uma rede aqui de lanchonetes e eu vou copiar o McDonald's. Nenhum problema. Eu estou citando o McDonald's com uma questão bem conhecida. Mas não há nenhum problema de você copiar o seu vizinho se ele estiver dando certo. Você não vai copiar tudo, né? Não existe o benchmark, você muda estrategicamente o seu negócio de uma hora para outra. Mas hoje você tem que tentar o diferente. E o tentar diferente equivale a dizer que você tem que ter uma referência de alguma coisa que já deu certo. Essa é a prática da sobrevivência.
Para a gente seguir aí nesse ritmo que vocês trouxeram, já antecipando uma pergunta que eu trarei agora, que é a questão das redes sociais, da internet. Como é que essa facilidade toda de conexão digital tem atrapalhado mais do que ajudado as empresas? Vocês já falaram um pouco do fato de que muitos gestores, empresários estão deixando de enxergar como uma ferramenta útil. Tem outros que ainda brigam com as redes sociais e acham que elas são uma perda de tempo, inclusive não permitindo que elas entrem nos processos internos, né? Não permitindo que os seus funcionários usem. É claro que tem toda aquela dosagem do tempo a ser usado pela empresa para suas questões sociais, mas como é que hoje vocês recomendam aos gestores, quando estão numa consultoria, numa palestra ou mesmo em sala de aula, para os alunos de vocês, de graduação e pós-graduação, como é que vocês sugerem que eles enxerguem as redes sociais como uma ferramenta que pode, sim, bem associada, trazer rendimentos e resultados para um negócio, Alexandre?
Então, as redes sociais e a internet, elas deram visibilidade para o usuário comum e ele não precisa mais, ele não depende mais de nada. Ele mesmo publica, ele mesmo coloca no ar, ele mesmo comenta. Se o material que ele está fazendo for um material de qualidade e for ao encontro de certos sentimentos, como a indignação de um grupo ou de um número de pessoas específicos, ele tem potencial de fazer isso se tornar um viral. Antigamente, algum tempo atrás, a análise de satisfação de consumidor ela era quantitativa. Então você tinha gráficos e ali você tinha 2% da sua base de clientes insatisfeitos com a sua empresa. Tá, então 2% é muito pouco. Eu tenho 10 mil clientes, eu tenho uma carteira grande, eu posso administrar e depois resolver esses problemas. Hoje isso não funciona mais. Hoje 2%, na verdade, 2 clientes que façam um bom trabalho, bom trabalho para ele e ruim para a empresa, pode fazer com que a marca e o valor da marca sejam altamente prejudicados. Então a empresa não pode mais trabalhar única e exclusivamente com números quantitativos e administrar problemas quantitativamente. Ela tem que administrá-los qualitativamente. Ela tem que conhecer quais clientes estão tendo problema, o nível de seriedade desse problema e tentar se antecipar e resolver de todos, porque senão todo o dinheiro que ela vem gastando com publicidade vai ser perdido.
Oi, Wagner, a gente vai falar mais para frente de pós-venda, mas eu não resisto agora, até por essa fala do professor Alexandre Aquino, de trazer uma questão que eu vou colocar para você. A fidelização de clientes é uma coisa que sempre foi problemática, sempre foi um desafio, as empresas sempre lutaram muito para ter os seus clientes ali de forma fiel, mês após mês. As redes sociais melhoram isso? Dão mais condição para as empresas fidelizarem os clientes? Ou, pelo contrário, o fato de que com um aplicativozinho qualquer eu descubro outros fornecedores do mesmo serviço rapidamente ao meu redor, isso diminui a possibilidade de um cliente, de um consumidor se manter fiel a um fornecedor?
Bem, aí a sua pergunta traz algumas respostas. A primeira é o seguinte, a rede social, ela tornou o seu telhado mais de vidro. Não é isso? Você está exposto e assim como você recebe elogios, você também recebe críticas. É o canal para isso, porque com a mobilidade que nós temos hoje dos processos, né, principalmente os mobiles, os fones, os tablets e seja lá o que for, a pessoa hoje, não, qualquer lugar, ela acessa, tira uma foto e fala assim, esse lugar é ruim. E isso faz um estrago que não tem tamanho. Agora, rede social, é preciso também que a gente considere sobre um outro aspecto, né? Eu tenho uma ideia mais definida que rede social, a implantação é muito simples. Você hoje criar um site, você cria site a todo momento. Hoje tem lugares aí que você chega lá e quem tem um mínimo de conhecimento cria o site da empresa.
E tem ferramentas que ferramentas a própria usuário
hoje,
cria,
sim,
né?
Na internet. O Facebook hoje criar uma página é uma coisa extremamente banal, digamos assim. Agora, a questão está em como é que você vai manter isso com extrema qualidade. Porque não adianta você criar, vamos lá, o Face, que é o xodó do negócio hoje, criar uma página no Facebook e não prover conteúdo de boa qualidade e conteúdo atrativo. Porque você vai se mostrar e dizer assim, aqui, me acompanhe, porque eu tenho uma novidade constante para você. Isso não é uma coisa tão simples.
Mas então, a gente consegue resumir se as redes sociais ajudam ou dificultam o processo de fidelização de clientes?
Então, a minha resposta são duas. Se você não der manutenção adequada de boa qualidade, minha resposta é sim, ela vai te dificultar. Se você fizer com boa qualidade, ela torna-se viral.
Bacana. Rapidinho para a gente encerrar, Alexandre.
Eu tenho um pouco de dificuldade com a palavra fidelidade nessa época moderna, porque eu vejo que o cliente ele está fazendo leilão. O cliente ele pega o produto, se o produto ele tiver semelhante ou se a empresa que está no meio não agregar alguma coisa que de fato torne ela ou única ou pelo menos com algum nível de exclusividade, ele leiloa literalmente usando o smartphone, usando o computador e vai para onde lhe é mais conveniente.
Então você acha que a fidelidade hoje é coisa rara?
Só para algumas empresas que ainda conseguem oferecer produtos que dificilmente têm similares, como a Apple consegue e como algumas poucas. O restante eu acho que estão mais ou menos no mesmo lugar.
Bacana, vamos falar então das consequências disso no próximo bloco, como que a empresa se comporta sabendo que praticamente ela vai atender clientes novos todo o tempo, ela não vai ter esse passado, esse histórico com os seus clientes. Nós faremos agora, ouvintes, mais um intervalo rápido, coisa rápida aqui na Band News FM, nessa conversa sobre negócios e mercado, que ainda não acabou, a gente ainda tem mais dois blocos pela frente, conversando com os consultores de empresa Alexandre Aquino e Wagner Ferreira. Continue ligadinho aqui na Band News FM, que já já estaremos de volta.